E bom dia, boa tarde, boa noite! Segundou, caralho! Eu tô muito de mau humor ultimamente, cara. Eu tô falando muito palavrão. Eu acho que eu preciso, de fato, tomar uma maracujina, cara. Mas não temas, porque quando esse episódio sair, eu estarei de férias! Sem mais programação, reunião. Ih, só vou fazer churrasco e tomar cerveja. Eita porra. Mas enfim, esse episódio é um episódio extra temporada que eu recebi. Mano, Deivinho, cara. Sim, ele veio, cara. Eu enchi o saco, eu implorei. Mano, Deivinho, vem gravar comigo, pelo amor de Deus. E ele veio, cara. Ele atendeu, porque Mano, Deivinho é um cara da comunidade, ele é um cara que preza por todo mundo que rodeia a comunidade dele, cara. O cara é foda, meu irmão. O cara não é estrela, o cara é humilde pra caralho, o cara é muito gente boa. E, pô, o cara tem meu conceito, velho. Assim, eu tenho que tirar o chapéu pra esse camarada. Não vou mais ficar te enrolando, mas antes disso, você já é inscrito no feed, cara? Porra, você tá vacilando, meu irmão. Você não tá escrevendo no feed? Você tá perdendo as paradas. Você fica dependendo dos outros ficar jogando a parada e você achar o episódio. Você vai perder os negócios. Daqui a pouco você vai fazer uma pergunta de um episódio que tá lá atrás e eu não vou mais te responder. Eu gosto de responder as perguntas de um episódio no próximo episódio. Não mais. Depois disso eu ignoro. Então, porra, não perde, velho. Porra, a oportunidade de interagir. Fazer umas perguntas, mandar uma mensagem massa, da hora, entendeu? E é isso aí. Então, vamos pro episódio e eu espero estar tá mais calmo aí nos próximos episódios aí, porque eu acho que eu tô muito nervoso. Então, partiu Maracujina e bora pro episódio. Olha só como é que a velhice acaba com a gente. Você quer interagir aqui comigo no podcast? Você pode mandar um Telegram para @EdgarBerlin, que igual tá no título do podcast. Não gosta do Telegram? Prefere o Twitter? Tem Twitter também, no @EdgarBerlin, mas eu acho que minha DM é fechada. Mas a gente dá um jeito. Não tem Twitter? Acha que lá todo mundo é bravo, todo mundo é nervosinho, arruma confusão? Não tem problema. Tem o Discord, no @EdgarBerlin também, no Discord. Se você fizer parte aí da comunidade do Mandei Vim lá no Chorume, eu tô lá. Se você fizer parte da Forja Dev, eu tô lá. Mas procura @EdgarBerlin que você me acha no Discord. Ah, você não usa nada, você é raiz? Não tem problema, cara. O Anchor tem um recurso de você mandar clipes de áudio, que você pode usar para mandar mensagenzinhas gostosas de áudio para mim. Ah, eu não gosto de falar, Edgar, eu tenho vergonha. Você usa o Spotify? Não tem problema, cara. Tem também uma pergunta lá no episódio. Você que ouve podcast do Spotify, tem uma perguntinha lá que você pode mandar ali, eu recebo e vou ler. Só não deixa de interagir. Então, tem tudo isso aí. GitHub eu não vou comentar porque eu não tenho como você me mandar mensagem lá até onde eu sei, né? Mas se você quiser também pode. Manda um pull request no repositório meu com sua pergunta que eu vou responder do mesmo jeito, cara. Comigo não tem essa não. Entendeu? Então é isso aí, cara. Agora é o episódio mesmo. Entrou gravando, hein?
Aí sim.
Aqui no Anchor, Devin, é pauleira, meu irmão. Você já entra e já tá gravando, meu irmão. Aqui é raiz.
Cara, eu quero pegar essa
Então,
dica de podcast com você, cara. Essas ferramentas, caraca, cara, que da hora.
rapaz, você tá perguntando pro cara errado. O meu podcast é o podcast mais fracassado da podosfera. Mas eu sou pioneiro. Eu sou pioneiro. Você é o primeiro. Eu sou o primeiro podcast que o Mano Devin vem participar. Depois disso, meu
Bem,
irmão, todo mundo vai me copiar. É
aí
devs
sim.
cansados, hipster, ouvido de programador, todo mundo vai me copiar. Essa é a ideia. Eu sou o ópera, Devin. Eu sou o ópera do podcast. Pouca gente gosta, mas é pioneiro.
Na real, o contrário, né? Tipo, você é o único cara que chama, porque a galera fala, ah, vou chamar esse maluco não, vou falar muita merda.
Não, cara, você, Davinho, é dos meus. A gente joga no mesmo time. Entendeu? Eu me vejo em você. Eu, quando eu vejo você com aquela touquinha, sabe, eu penso, esse me representa.
Toquinho de peruano.
Peruano, isso. Cara, eu queria agradecer muito a sua disponibilidade, principalmente pelo fuso horário, né, cara? Assim, eu tô aqui na Suécia, você tá aí no. No, você é de que lugar do Brasil?
Cara, eu sou do estado do Rio, só que eu sou do interior, então eu tô próximo a Minas. Aí a galera confunde muito meu sotaque, às vezes fala assim, pô, você é mineiro? Eu falo, não, na verdade eu sou do estado do Rio, mas eu tô bem no interior mesmo, bem no finalzinho.
Você, quando eu te ouvi, eu achei que você fosse mineiro também, cara. Mas a galera do interior do Rio tem essa, tem, enfim, né? É, eu não vou ficar falando de sotaque porque o nosso tempo é curto também, né? Você é um cara muito atarefado, né? Uma celebridade,
Isso.
né? É, eu ia abrir com a piada, mas acabou que eu esqueci. Eu esqueci. Eu gravo depois, talvez, mas se a sua
Isso.
reação não vai ser a mesma coisa.
Não,
Não vai
eu
ser a
gravo,
mesma coisa.
me manda por áudio que eu vou gravar uma risada e você coloca aí. Mas faz parte do
Olha
jogo.
só, já pode virar podcast. Não, basicamente vai falar que eu me preocupo muito com a qualidade dos meus convidados. Então eu chamei um cara que é uma referência, que é um dos maiores profissionais de TI e que é absurdamente lindo, mas infelizmente o Deschamps não aceitou, então veio o Davi no lugar.
Exatamente, o Teló não veio, pô.
O bicho é o Teló. Mas, Davi, eu queria começar esse episódio porque, assim, eu vou abrir o meu coração para você, como eu conheci você. Uma das minhas mentoradas me passou um vídeo seu, você estava falando, que a gente conversa muito sobre essas questões de internet, exposição na internet, tomar cuidado com o que fala, essas coisas. E ela me mandou um vídeo seu, pedindo a minha opinião, o que que você acha desse cara? E, cara, eu ouvi, você estava falando daquele dev personalité, daquele escritor de advogado.
Sim.
Aquele é sensacional, né?
Clássico,
Pena
pô.
que pena quem viu, viu, né?
É, acabou.
Eu ouvi o vídeo, ouvi uma vez, ouvi de novo, tá? E eu falei com ela, olha, cara, eu gostei, eu achei ele engraçado, eu compro a briga dele. Mas algum dia esse cara vai falar do cara errado e vai se lascar.
É, eu tô
E
ligado.
aconteceu, né? Bateu na trave, foi só um strike. Mas eu queria entender, cara, como é que começou, David? Você antes era o David, o programador, o cara que tá aí, você já tem uma carreira longa, né? E de repente te virou uma chave, você começou a fazer, cara. Me conta um pouquinho, cara, como é que isso aí começou. De frente com o Gabi agora.
Então, eu sou um dev velho, igual eu sempre falo com a galera. Eu sou um dev velho, tipo, tô 17 anos tomando porrada aí pra caramba. Só que eu sou da época que a galera tinha muito aquele espírito de comunidade, né? A galera, era muito grupo no Google. Lista de e-mail no Google, era dessa galera, entendeu? De lista de e-mail do Google, onde uma galera ajudava a outra. E existia alguns encontros de comunidade, tipo o Dojo Rio, que era um encontro que a galera assim, se reunia para resolver algoritmo. E evento de programação era um evento feio, não tinha uma estética bonita igual tem hoje, só que os temas eram muito bons, entendeu? Aí, tipo, da noite pro dia eu tava navegando no TikTok. E eu comecei a ver uma galera muito feliz. Não muito feliz, que a galera fala assim, pô, você acha que deve tem que ser triste? Eu falei, não, não é que deve tem que ser triste. É que a galera começou a vender uma vida. E eu falei assim, cara, será que é isso mesmo? Eu tô muito errado na minha vida, não é possível, cara. Uma galera falando, ah, trabalho na praia, faço isso, faço aquilo. E aí eu falei assim, pô, cara, isso não é realidade. Aí, tipo, tinha vídeo também do cara falando assim, ah, o que que um back-end faz? Aí tava um cara só programando. Eu falei assim, cara, isso tá errado. Aí eu fui criar um TikTok. Eu comecei criando um TikTok por conta desse gatilho, que eu falei assim, cara, eu vou trazer a verdade pra galera que não é da área. Aí eu comecei primeiro a fazer uns vídeos muito sério. Então, se a galera entra no meu TikTok, lá tem uns vídeos que eu tô muito sério, não usava touquinha nem nada. E dando a real, falando assim, igual, por exemplo, tinha uns questionamentos lá, ah, o front-end precisa saber desenhar a tela. Aí eu ia lá e mandava real, falei assim, ó, na verdade não, existe o product design e tal. Eu falava sobre a composição do time. Aí teve uma vez que eu tava aqui, aí caiu um vídeo lá de um cara falando alguma coisa de back-end, front-end, não sei. Aí eu fui doetei. Que ele falou, ah, não, na verdade ele falou de uma ferramenta de IA. Falou assim: "Ah, usa a ferramenta de IA e tal no seu dia a dia, que isso vai resolver seu problema". Aí aquilo me tiltou. Eu falei assim: "Caralho, mano. Porra, e a gente sabe que se, não sei como que tá agora, mas na época que a IA começou, tava gerando muita vulnerabilidade em código". Aí eu, porra, tiltei. Peguei, duetei o vídeo e falei assim: usa essa ferramenta que você vai ter uma fama. Pode xingar? Palavrão leve, Edgar.
Pode falar o que você quiser, Davi. Pode falar caralho, o que você quiser.
Aí eu falei assim: usa essa ferramenta e você vai ser conhecido no seu time como mão de pica. Onde coloca a mão, fode.
Mão de pique é muito boa.
Aí eu fui meter essa, cara. Aí meus vídeos, pô, no TikTok que batia, dava 200 views, 1.000 views. Esse chegou a 100 mil views. Eu falei assim: caralho. Falei assim: acho que eu peguei, acho que eu descobri uma parada aqui. Aí foi aí que eu comecei, entendeu? Tipo, mas foi exatamente com essa revolta, essa galera vendendo vidinha fácil. E eu duetava vídeo de vida fácil e trazia a realidade. Aí o que era mais da hora é que a galera do TikTok, que é programador mesmo, começava a concordar. Falou: caralho, até que enfim alguém falou o que eu tava pensando e tal. Então, tipo, o gatilho foi esse, que eu falei assim: pô, cara. E aí eu comecei a olhar pro lado e falei assim: pô, acabou o espírito de comunidade, cara. Agora é só galera querendo fazer marketing pessoal, querendo pagar de bonitinho na rede social. Eu falei: pô, então.
É, cara, isso é algo triste mesmo, né, cara, que você vê nas redes, né? A galera vende muita aparência, mas não vende, às vezes, as coisas como elas são. Eu assim, David, eu tenho uma política que eu não piso na janta de ninguém, sabe? Se o cara quer fazer, se a pessoa quer fazer isso, tá fazendo sentido para ela, beleza. Eu tenho um problema com quem compra. Quem compra, eu acho que tá errado. Sabe, porque você vê. Você, cara, assim, você tem filho, né? Você me falou.
Tem.
Então, qual é a idade?
Tem 9 anos.
9 anos? É menino?
É.
Menino. Como é que é o nome? Não, não vou perguntar o nome do seu filho, não, porque é muito pessoal. Mas eu tenho um filho também, o Afonso. Ele tem 2 anos e pouco, né? Uma gracinha. Eu lembro uma vez, cara, quando a gente tava andando na rua, eu vou chegar, eu tô construindo um raciocínio aqui pra você me entender. A gente tava andando na rua, a primeira vez que ele saiu andando na rua sozinho, de repente ele olhou para baixo e viu o chão. Cara, o Afonso, acho que a paternidade é uma coisa mágica, porque você fica vislumbrado, você vê um ser vivo vislumbrado com uma coisa muito idiota. Cara, ele ficou olhando o chão, ele botava a mão no chão, e ele ficou maravilhado em ver o chão. Então, assim, essa mesma coisa eu vejo, às vezes, nessa galera muito jovem, sabe? Eles veem uma coisa e ficam maravilhados. Caralho! Quer dizer que é
Emocionadíssimo.
isso? Uau! Nossa! Então, eu sinto aquele amor paterno, sabe? Nossa, olha, eu já passei por isso, é tão lindo, sabe? Ver essas coisas. Mas, cara, eu nunca me vi trabalhando numa praia, cara. Você já teve vontade de trabalhar numa praia?
Cara, eu desenvolvi um poder de concentração tão grande que a minha esposa fica bolada que ela me pergunta as coisas, eu não respondo e eu não tô ignorando ela. Passou um tempo depois de casada, ela acostumou com isso. Eu falo assim: pô, cara, acho que se um dia eu trabalhar na praia, eu posso estar no, sei lá, em Maldivas, pode estar no lugar mais foda que for. Se eu tiver codando, se eu tiver resolvendo alguma coisa, cara, eu vou estar tão concentrado com a cara no computador, cara, que eu falo assim: pô, mano, não vou conseguir curtir uma praia. Então, hoje eu vejo aquela galera fazendo isso, eu falei: cara, como essa galera consegue concentrar sentado na cadeira de praia de frente pro mar? Pô, aí não,
É,
sei
cara.
lá, acho bem estranho.
Não, é, tem outra, Davinho. Eu comprei um MacBook com muita dificuldade. Eu paguei 26 mil no MacBook. Você acha mesmo que eu vou pegar essa máquina e vou levar na praia?
É, ainda mais aqui no estado do Rio, né?
É. Eu quiçá, eu levaria aqui na Suécia, que é
É, isso que eu
super
falo, não sei como que é a
seguro.
Suécia, né?
Não, é tranquilo, é super tranquilo. Claro que você também não pode dar mole, né? Você não pode ser garoto. Mas a questão não é assalto, a questão é, bicho, o primeiro vento, é a primeira nuvem de areia que voar, meu amigo. Nossa, já. Não,
Parisinha.
vambora, vambora, vambora. Mas assim, cara, vamos. Eu queria te perguntar Eu ia te perguntar uma coisa, e eu tô falando assim, só para tentar lembrar a pergunta. Você bebeu de algumas fontes, cara? Assim, você viu alguém que fazia isso? Sabe, você se inspirou em alguém? Ou simplesmente isso veio assim, do nada, sabe? Um pioneirismo, sacou?
Cara, então eu sempre tive uma visão muito crítica mesmo. Até nas empresas que eu trabalhava, tipo, eu sempre bati muito de frente com liderança porque eles eram muito sonhador e eu era, sei lá, uma visão muito negativa das coisas. Só que isso, por um lado, é bom, entendeu? Porque eu falo assim, pô, cara, eu tenho essa visão crítica, eu passo não acreditar em algumas coisas, já perdi muita oportunidade por conta dessa visão crítica minha, de falar assim, ah, isso aí não vai dar certo, não, cara, sai fora disso, isso é loucura. E passar um tempo a parada dar certo, então já aconteceu isso comigo. Só que, cara, tem um cara que, tipo, eu achei muito da hora que ele começou a me seguir, cara, a gente tá trocando uma ideia, que ele também tem uma visão crítica, ele é da área de produto, que é o Paulo Chiodi, do Podcast Product Guru. E é muito da hora porque eu já soube de treta interna, até comentar com ele depois, que ele já também já bateu de frente com liderança por conta de visão crítica que ele tinha, tipo, da liderança querer fazer uma parada e ir lá e mandar outra. Então, tipo, analisando assim, pensando, eu acho que ele foi para mim uma referência de visão crítica, que eu falei assim, caraca, esse cara é maluco igual eu, cara. O Akita também é um cara que tem uma visão muito crítica, apesar dele. Olha só, isso que eu fico meio assustado. Eu sou um cara muito polêmico, falo muita besteira. Só que às vezes eu vejo o Akita falando, eu falo assim, cara, acho que o Akita tem menos trava que eu. Tipo, ele é foda-se mesmo. Então ele também acho que é uma referência de visão crítica pra caramba. Cara, e o Devs Cansados também, cara. Olha que da hora. E o mais da hora que eu descobri, a gente no papo, você falou, não, cara, eu era do Devs Cansado. Que o Devs Cansado era na época que eu tava numa empresa tóxica pra caramba. E lá era meu conforto. Eu falo assim, porra, tem mais gente que tá cansada aqui no. Não tá tão uhul com programação. Então, eu acho que essas três referências hoje para mim é o Prod Guru, o Devs Cansado e o Akita.
Eu fiz parte dos Devs Cansados bem no começo, cara, mas eu não soube gerenciar muito bem, sabe? Eu acho que eu passei do ponto em algumas. Mas o Devs Cansados mudou um pouco, né, cara? Eu acho que eles estão tentando ficar um pouco mais não tão críticos assim, sacou? Mas eu também me identifiquei muito, cara, quando eu vi. Gosto muito do Akita. Eu não consigo entender o hate que a galera tem com ele, sinceramente, assim. A
Exatamente.
galera não gosta muito do tom dele, mas assim, enfim, cara, eu venho da lista de e-mail, cara, eu venho de fórum. E,
Sim.
cara, se você deve saber, né, eu já tô há 23 anos já na área, quase, né? Então, assim, quando você tinha uma pergunta para fazer, você tinha que mandar um e-mail na lista de e-mail. E você tinha que pensar muito bem, cara, antes de mandar uma pergunta. Porque se você mandasse uma pergunta muito idiota, muito tosca, que a resposta estava na sua cara, meu irmão, os caras marcavam seu e-mail como spam, velho. Não chegava mais. Então, assim, você tinha que pisar em ovos para falar. Porque imagina, você está mandando um e-mail para a pessoa. É algo muito, quase ligando para a pessoa. Então é algo que, sabe, não é se fórum, mesma coisa, cara. Você chegava no Guji, você já usou o Guji, grupo de
Já,
usuários
cara.
Java? Você
Incrível que
lembra como é que
pareça, eu
era, né?
fazia parte, tipo, lógico, eu não sabia nada de Java, mas tinha muita coisa de arquitetura que dentro desse fórum tinha falando, cara. Era muito referência
Sim,
hoje.
o Guji é riquíssimo. Eu já fui Jug Master do Espírito Santo. Eu sou de Vila Velha, Espírito Santo. É
Caraca,
o
cara.
Rio que não deu certo, né? Mas assim, eu lembro, cara, que no Guji, às vezes você tinha uma pergunta simples. Ah, eu queria fazer isso. Meu irmão, os caras jogavam documentação na sua cara. Não, você pode fazer o um orchestrator aqui, aí você pode ler essa documentação aqui. Cara, a documentação tinha, sei lá, 15 páginas. Aí depois você pode. Meu irmão, os caras te davam surra de conhecimento, velho. Então, assim, não chegue querendo solução para ontem. Você não vai ter. Os caras vão ficar te dando palestra. Sacou? Então,
Cara,
assim.
tinha muito, desculpa o tempo, mas tinha muito, cara, eu lembro aquela parada deixe-me usar o Google por você, que a galera encurtava a URL e te
Nossa
mandava aquilo.
Senhora, eu odiava, cara. Cara, eu
Eu ficava louco quando alguém me mandava isso. Era isso, e quando eu tava falando no Skype, quando a pessoa pegava o que ela falou e meio que mencionava, tipo, oh, estou me repetindo. Cara, eu ficava com ódio, cara, dessa galera. Mas a comunicação na internet é isso, cara. Sempre foi agressiva.
É,
hoje, é normal, hoje as pessoas... Era normal. E isso quando você achava, né? Porque às vezes... Cara, eu comecei com um Delphi e com um Link 2 COBOL, barra COBOL. Mas eu fiz muito pouca coisa nesses negócios. Muito pouco mesmo. Eu tenho mais com Delphi. Meu irmão, era F1. Tá com dúvida? Aperta F1, procura no help da própria ferramenta. Cara. Ah, às vezes tem um livrinho. Você vai lá, compra um livro. Tipo, você trabalha com Delphi 2005, você acha um livro de Delphi 6.
Eu já vi esse livro. Gigante!
É a Bíblia do Delphi, a Bíblia do Delphi 5, gigante, meu irmão. Você, é muito bom para descansar monitor hoje, né? Você, a Bíblia do JavaScript.
Firebird também tinha. Tinha Delphi e Firebird.
O Firebird eu nunca usei, eu usava o Interbase, que é a versão paga do Firebird. É, mas usei muito pouco, eu usava mais Oracle, Microsoft, então eu era mais corporativo. Mas... é até uma parada, cara, que eu tava pensando quando a gente combinou de gravar isso. Eu tenho visto, cara, que hoje a TI, as linguagens, assim, elas estão ficando mais corporativas e menos tecnologia, sabe? Por exemplo, você pega aí hoje hoje as linguagens são focadas em resolver problemas, em criar coisas rápidas, em dar produtividade. Eu não tô falando que isso é ruim. Mas... eu acho que a galera que tá entrando agora meio que não entende conceitos que antes era normal a gente entender. Por exemplo, como é que de fato você faz uma requisição HTTP? Como de fato você serve isso? O que que acontece? Sabe, você tem o seu controller aqui que recebeu, mas o que aconteceu antes? A gente sabia isso. Hoje, às vezes, a galera vê como uma coisa mágica. Sabe, você pega um Nest.js, por exemplo, que, meu irmão, ele faz tudo para você. Só falta ele se programar sozinho, você faz muito pouco. Mais focado em business e menos em programar, sabe? Você saber o que está acontecendo, você saber o que, que é uma passagem por referência, o que, que é uma passagem por valor, sabe? O que, que é um ponteiro. Tem muita gente que não sabe isso, cara.
Faz sentido, você... cara. A parada lá de, vou economizar, eu vou... Tipo, eu lembro que a gente tinha que se preocupar, cara, com detalhe de nome de variável. Porque se você, quanto mais variáveis você usar, mais memória você gastava. Então era muito detalhado, né?
Sim. Aí você tinha
que... de recurso, cara. Eu acho que hoje em dia, tipo, resolveu o problema do recurso. Só que realmente, cara, hoje, tipo, eu creio que esse movimento foi depois do Rails. Apesar de eu ser dev Ruby e trabalhar com Rails... O Rails, ele vem muito nessa vertente, tipo, cara, vamos resolver problema de produto, e não problema de tecnologia. Aí depois que o Rails veio, cara, foram vários frameworks usando a mesma como é que se diz? A mesma abordagem. Então, tipo, surgiu igual, por exemplo, agora os mais recentes. O Nest, ele é muito baseado no Rails. O Laravel do PHP também baseado no Rails. O Java, cara, tinha um projeto do Brasil que fizeram um framework também que era mais ou menos nesse esquema, tipo, focado em entrega. E não na arquitetura em si, né? V-Raptor.
Eu conheço, cara. Nossa, eu não gostava, não. Mas ele era muito bom. Eu não gostava, não. Você lembra do acho que era J Company.
Cara, esse nome não é estranho, cara, mas...
J Company era tipo... Era mais ou menos isso daí. Eu tenho até uma história engraçada, cara, que eu lembro do J Company, cara. Eu acho que é J Company, se não for, agora é. Que eu lembro que eu trabalhei numa empresa que era basicamente Java, né? E aí tinha uma licitação que eles foram participar, que tinha que ser parceiro de J Company. Só que o meu antigo chefe foi mesmo assim. E, mano, ele botou dois devs que ele tinha, o bicho, os caras eram um monstro, velho. Né? Monstro, Guilherme. Pô, o Guilherme é um monstro, é até hoje. Cara, o Guilherme se matou pra aprender J Company e conseguiu fazer acontecer, só que os caras ficavam batendo nesse negócio. E o Guilherme, pô, a gente compra, é muito ruim, é muito ruim, é muito ruim. Aí até que as empresas ficaram fazendo tanto inferninho que, ah, temos uma pessoa que não é parceira aqui. E o cara, que o Jefé, o meu antigo Jefé, chegou pro Guilherme: Guilherme, vambora, vai, vamos espalhar essa merda pelo mundo, não. Pegou e foi embora.
Caraca, cara.
Vamos espalhar essa merda. Tanto que ninguém fala mais disso. Morreu, sabe? Não, ninguém conhece mais. O V-Raptor é uma parada que é muito pequena também. Honestamente, eu não vejo muita gente falando, não. O mundo Java ficou basicamente Spring, né, cara? Spring foi o que ficou, né? Então, e eu queria já te fazer outra pergunta, cara, que assim, se você observar a internet, principalmente o Twitter, você vê que a galera, cara, gosta muito de ficar discutindo, cara, sabe? Coisas. Discute coisas. Eu não sei o quanto que você vê do Twitter. E para mim, isso é uma nutelice do caralho, cara,
Eu
honestamente
acho também,
falando.
cara.
E
A galera
a
perde muito
quantidade de
tempo
coisa.
mesmo, né?
Cara, nomeia para mim, eu queria se você soubesse, se você conseguir. E eu não te julgo se você não conseguir, porque é muito. Nomeia para mim as três discussões do Twitter que você acha que são mais Nutella e mais perda de tempo, só para a gente poder falar sobre elas, tá?
Primeiro lugar, linguagem de programação. Cara, aí tipo, aí vem uma galera que fala mal de PHP, vem uma galera que fala mal do próprio JavaScript para back-end. Então acho que essa é a primeira. A segunda, cara, é que eu falo assim, mano, que discussão ridícula. É PJ versus CLT, que é a segunda discussão que eu falo assim, caraca, cara. Porra, cada um aceita o que quer e foda-se, mano. Tipo, pra que eu ficar discutindo essa porra? E a terceira, cara, é dev precisa de faculdade ou não? Acho que pra mim, meu top 3 de discussão que não leva a nada é essa. Porque quem define não somos nós, entendeu? É onde a gente trabalha. Se a gente pudesse escolher, falar assim, não, ó, eu vou ser um dev sem faculdade, eu quero CLT, eu quero trabalhar com isso. Você não vai mudar a sua empresa. Você vai ter que achar uma empresa que tenha isso. Então, tipo, pra que você vai perder tempo discutindo o que é melhor, cara? Se quem manda é o dinheiro, mano, quem manda é o business, que, porra, vai te escolher, você não vai escolher a empresa. A empresa vai te escolher no final, porra.
Ó, eu vou te falar as minhas. A questão da linguagem é boa, mas uma que eu não, que eu não discuto mais, que pode me marcar, eu não vou pronunciar, é a questão de senioridade, a pessoa querendo definir o que é um dev sênior, o que é um dev júnior, o que é um dev pleno. Isso para mim me cansa, eu nem entro mais. HTML ser linguagem ou não, isso também não engajo mais. E tem uma, cara, que para mim, eu acho que é a mais clássica, é as pessoas ficarem discutindo editor. Não, cara, sério, quando eu vejo, tem um jovem, eu até gosto muito dele, cara, ele fica nessa punheta de vim. Não, cara, eu tenho um vim configurado aqui na minha máquina, eu uso às vezes, eu gosto, né? Porque eu usava na faculdade o vim. O
Já
vim
usou
e o Emacs, minha síndrome de túnel de Carpo que eu tenho na minha mão direita, na minha mão esquerda, e a LER que eu tenho na mão esquerda, na mão direita, agradeço muito ao Emacs. Mas eu versiono a minha configuração, porque você de fato você programa a configuração em Lua. Então assim, mano. Você tem que fazer tanta coisa que um outro editor te dá já de graça. Cara, que eu acho isso uma perda de tempo tão grande, sabe?
Exatamente.
E eu fico pensando, você consegue entender o porquê que as pessoas gostam tanto de discutir isso, ou isso é um assunto que para você.
Cara, eu acho que é jovem. Eu acho que a culpa disso é a juventude, sacou? Cara, mano,
Juventude.
no final, Edgar, pô, a gente fala assim, caralho, mano, tem que pagar conta de energia, cara. Pô, verão aqui, minha energia veio 1.000 contas. Eu falei assim, caralho, veio R$ 1.000 minha conta de energia. Preciso
Tá
pagar essa conta,
doido.
mano. Aí você começa, entendeu? Tipo, assim, mano, tem tanto
Nossa.
problema. Filho na escola. Ah, teve um problema do meu filho na escola lá, que a professora começou a perseguir ele. Aí fala, caralho, mano, preciso resolver esse BO. Então, mano, a gente, tipo, passa um determinado tempo, os problemas pessoais você começa a ter. é tão grande que você começa a achar essas paradas muito irrelevantes. Falar assim, ah, mano, deixa essa galera. É a juventude, saca? A hora que começar a ter problema de verdade, probleminha true, igual eu falo, mano, não vai perder pois nem tempo de estar nisso, pô.
Eu tô pensando, Davin, agora, a gente podia promover um evento, uma frente, para dar boleto para essas pessoas. Porque eu acredito que o boleto... O senhor K falou isso. Jovem, você tá muito desocupado. Eu acho que você tá precisando ir na Casas Bahia e comprar aquela geladeira de porta dupla. Você tá precisando comprar uma TV com 4 palmos que é maior que a extensão dos meus braços. Ele tá precisando de boleto. Ah, você tá falando ainda de Tavernas Espaço? Vem cá. Vamos ver o que você vai comprar aqui, ó. Máquina de lavar que se entrega com a Alexa. Ó, essa aqui é boa, hein? Quer comprar essa aqui?
A dívida é grande, porque tipo, a galera tá preocupada em equipar PC game. Casa e começa a mobiliar uma casa. Compra sofá, compra móveis pra casa, uma geladeira foda. Que aí você vai ter conta de verdade pra você
pagar. É... E você vai ver que PC
game não custa nada.
É, foi uma dor aqui, cara, na Suécia, tá, mano? Cara, imobiliar a casa. Eu tô terminando de pagar as dívidas que eu fiz quando eu cheguei aqui. Há quase 1 ano atrás. Eu tô terminando agora. Caraca. É pesado, mano. E essa questão de ficar postando setup, cara? Que eu vou te falar, o meu setup é a minha mesa e o meu computador em cima. Eu tenho umas caixinhas de som porque eu toco guitarra e eu uso computador, mas elas são dispensáveis. O meu setup é uma cadeira e o meu computador na mesa. Você acha que esse ficou uma coisa meio galhofa, cara? Essa coisa com os caras com uns 18 telas. Você acha que é uma parada... Eu vi um cara uma vez que tinha 9 teclados mecânicos. Mas você caralho, tem duas mano. Mãos? Você tem duas mãos? Pra que você precisa de 9 teclados, sabe? Ah, todo dia eu uso um.
Não faz sentido, né? O cara coleciona. Não, você não sei se você tá ligado nisso. Eu descobri há pouco tempo por conta de zoar vídeo de setup. Aí uma pessoa me falou no Instagram. Falou assim, pô, cara, você sabia que existe a tecla ESC colecionável, onde a galera paga, tipo, papo de $1,000, $2,000 em uma tecla do teclado, que virou uma joia? Falei, que é isso, cara? Existe esse mercado, cara, de uma tecla, tipo, valiosa que você tem no seu teclado.
Meu Deus, mas por que a tecla ESC?
Acho que é porque é bonitinho, fica na ponta.
Eu falei, cara, cara? É uma coisa que eu odeio em teclado, é aquele botão FN. Cara, que teclinha desgraçada que é aquela tecla FN. E quando você inverte ela e o Ctrl, porque o certo é ficar... O FN e o Ctrl, porque meu dedo já sabe. Quando vem invertido, puta que pariu. Você vai dar um Ctrl. Sendo que agora eu não uso mais, né? Eu tô falando da minha época de usuário Windows / Linux, né? Cara, que teclinha desgraçada, velho. Porra.
Mas sobre o setup, cara, pô, eu tenho uma confissão. O meu setup, ele é meio Nutella, cara. Eu sou galera.
Ah, olha aí, revelações em primeira mão.
Primeira mão.
Quanto de LED você tem?
Então, LED eu não tenho, eu me orgulho disso. O único LED que eu tenho aqui é o LED do monitor que liga lá. Pô, esse
ali. Ah,
então... LEDzinho ali. LED não tem, não. Mas... É foda, mas tipo... Eu vou me justificar. É, quando eu casei, eu e minha esposa construímos uma casa e, tipo, fiquei 6 anos, cara, fazendo uma obra. E eu tinha 20 e poucos anos na época, quando desenhei a casa. Eu falei assim, pô, eu quero fazer um escritório maneiro. Eu fui, desenhei o projeto do escritório, passei para o arquiteto e tal, pro pessoal de planejado, fazer uma parada maneira. Aí, tipo, 6 anos depois eu mudei, eu falei assim, tá ok. Tipo, não fiquei tão emocionado igual eu tava quando eu era jovem. Por isso que eu falei, pô, o problema é a juventude. Aí agora eu sou um velho, tá certo que agora, tipo, virou a vibe do escritório, é vibe de escritório de velho, que é um monte de livro, já tá com cheiro de livro velho aqui já tá com as tranqueiras, igual eu ando de moto, tem um capacete aqui, tem violão, tem umas paradas meio zoadas aqui. Monitor, eu tenho duas telas. Eu tenho duas telas, mas eu tô desligando, tô trabalhando com uma tela só, porque por conta de foco. Porque, tipo, você tá com uma porrada de tela, cara. Aí eu deixava o Slack em uma e codava na outra. Aí o Slack chamava e me perdia a atenção toda. Pô, Mas é foda. Mas, tipo, não tem PC gamer. Aí que a galera de setup, que a galera entra na modinha dos gamers, né? Enche de LED a parada, compra um PC foda, um PC gigante pra jogar. E cara, não faz sentido. Você fala assim, porra, cara, o cara gastou, sei lá, 30 mil aí numa máquina aí pra jogar aí, porra. Tá ganhando 2,5K de salário. É. Tipo, porra, aí não, caralho.
É até uma parada, velho. Essa parada de salário, cara, assim, eu vou confessar pra você. Hoje eu até ganho um salário muito bom, assim, pro padrão da Suécia. Quando eu saí do Brasil, antes de eu sair do Brasil, eu tinha uma condição financeira muito boa, né? Eu tive já 3 Mercedes, BMW, sabe? Dirigia bons carros, morava no bairro super nobre. Eu não tinha problemas com dinheiro. Mas essa parada, velho, começou com a pandemia. E foi um salto que eu dei na minha vida, porque antes da pandemia, eu era servidor público concursado, ganhava, tipo, sei lá, 5 mil e poucos reais, contando ticket. E eu nunca tive salário alto, não, cara. Meu salário sempre foi assim, na faixa de 2 e pouco, 3 e pouco, sabe? De repente veio a pandemia, eu dei uma reviravolta na minha vida. E sabe, não, agora é o momento. Vou começar a me focar em trabalhar pro exterior, eu falo inglês já. E aí que as coisas deslancharam. Assim. Eu vi um último vídeo que você postou, cara, de salário, porra, da galera na real, mano. A galera, tipo, ah, eu ganho 2K, ganho 3K.
Igual em Camboriú, né? Que me corrigiu.
Eu não sei nem que lugar é esse, Balneário Camboriú. Me contextualiza, por favor.
Cara, então, existe... aí depois que eu postei o vídeo, a galera colocou lá, falou, mano, existe Balneário... Não, existe Camboriú e existe Balneário do Camboriú. Balneário Camboriú, só pra te dar uma referência, o Neymar tem um apartamento lá. Só pra você ter noção do nível. É conhecido como a Dubai brasileira. Custo de vida caríssimo. Sim. Os caras fizeram um projeto lá, cara, pra você ter ideia. Tem vários prédios em frente à orla lá, da praia. Só que aí o mar tava começando a invadir a orla e começando a invadir o asfalto. E podia correr risco do mar chegar mais e derrubar os prédios. Posso estar falando uma grande besteira, mas foi essa percepção que tinha. Os caras fizeram um projeto, cara, milionário para poder afastar o mar. O mar ficar mais longe e aumentar a extensão de areia. Você vê o nível da cidade. É absurda a cidade. E você vai, tipo, e um tapa na cara, né? Que olha o salário da galera lá, os caras ganhando 2 mil e pouco. Fala, caralho, cara, como pode?
Eu tô pensando naquele cara que gasta 3 de aluguel e ganha menos de 3. Eu ainda tô pensando como aquele cara vive, mas uma hora essa verdade vai se fazer na minha vida, né? Sim. Mas eu fico pensando, caraca, como é que esse cara faz, brother? Mas é muito louco, né, mano? Mas pra você, dinheiro traz felicidade, cara?
Cara, então, eu falo, tipo, eu tive uma época muito fodida, como deve. Por isso que eu falo da galera aí, tipo, mano, eu ganhava, a galera, programador júnior ganha 4K inicial. Mano, eu ganhava 4K como sênior, não ganhava 4K como júnior. Como júnior eu entrei ganhando, tipo, um salário mínimo pra época. Na época era R$580, então, tipo, na época eu comecei cotando, era um salário mínimo e meu último salário na empresa como sênior, como cara que resolvia a porra toda, era R$4.000. Então, tipo... É foda, até pra viver aqui na cidade onde eu moro, tipo, eu moro numa cidade do interior aqui do Rio, e é uma cidade universitária. Por ser uma cidade universitária, cara, aqui tem 2 faculdades de medicina na minha cidade. Então o custo de vida na minha cidade é caríssimo. Uma cidade que não tem nada, mas é
só
muito
festinha,
caro.
Hein? Só festinha, hein? Só festinha, hein? Pô, patroa, cervejada. Jovens praticando coito, né? Em lugares inusitados. Eita,
mano. Não, as minas com OnlyFans. Porra, uma cidade pequena. Doideira. Aqui é doideira. É American Pie, a cidade, praticamente. Mesmo.
Segue.
Aí, tipo, cara, você com 4 pau aqui, mano, você vive bem. Você não vive, assim, tipo... Você não vai ter um carro do ano, sacou? Eu tinha um Peugeot. Tinha um Peugeot 206 com GNV, que eu sacaneio. Né?
Aí, esse tipo, Peugeot.
Cara, eu sofria na oficina. Era R$1.000 por mês de oficina. E era um absurdo. Aí depois da pandemia, cara, pô, a coisa melhorou, entendeu? Melhorou pra caramba, que eu tomei coragem de sair dessa empresa, que eu falei assim, pô, como é uma empresa da cidade, uma empresa pequena, tipo, pra cidade era um salário muito bom, 4 mil. Só que, cara, eu tava 10 anos na área, mano, 10 anos de experiência, ganhando 4 pau e vendo a galera no Twitter falando que tá ganhando, na época, antes da pandemia, ganhando 20, ganhando 15. Eu falei, caralho, cara, tem um troço errado. Aí foi aí que me deu um estalo e comecei a buscar. Aí, tipo, troquei de empresa e tal. Aí hoje eu já ganho um pouco melhor, ganho melhor. E o que, que eu vejo hoje, cara, na situação que eu tava antes? Porra, meu sonho era ter uma Harley Davidson. Eu comprei uma Harley Davidson.
Porra, tipo, aí sim, hein?
Então eu falo assim, caralho, mano, não é que traz felicidade, mas, por exemplo, eu tava até brincando com a minha esposa. Teve um... Eu troquei de carro. Eu e minha esposa, a gente tava com um carro lá, um Upzinho TSI. Aí trocamos, pegamos um T-Cross, que é um SUV melhor, né? E só que aí o cara da concessionária me ligou e falou assim, cara, o carro apareceu um monte de problema, o cara que comprou seu carro tá puto, tá nervoso, tá isso, tá aquilo. Aí eu falei assim, cara, se eu tivesse, e bom que eu e ela trabalhem e tal, a gente, tudo nosso é junto, entendeu? Eu sempre falo nós, cara, minha esposa é nutricionista e eu sou dev, e a gente sempre une o nosso salário. Aí começou a dar treta, cara, e o cara começou a encher o saco. Aí eu falei assim com ela, assim, pô, Thaís, vão pagar essa porra pra não ter dor de cabeça? Ela, vão. Aí eu falei, quanto que ficou o conserto? O cara, ficou R$1.500, mas me dá R$700 que tá bom. Aí eu falei assim, vão pagar só pra não ter dor de cabeça? Vão. Eu fui, dei os 700. Aí, tipo, o problema que seria que ia ficar me enchendo o saco, cara, ia ficar, tipo, martelando pra caramba na cabeça, é uma parada que eu resolvi conversando com a minha esposa, pagando, e, tipo, não é que traz felicidade, mas que pelo menos tira esses pequenos ruídos que você tem no dia a dia. Tipo, aí eu fico imaginando, eu pensei, pô, agora imagina um cara que é muito rico, cara, igual o Dev40K que os caras falam no Twitter. Pô, esse cara não deve ter problema, mano, pelo menos eu imagino. Ah, bateu no carro aqui, o cara tá reclamando, fala assim, ah, passa seu Pix aí, mano, toma esse dinheiro aí, foda-se.
Tipo, eu vejo a minha época
de não ter treta, assim.
Eu tive a minha época, teve época que eu até tirava mais de 40K, mas foi muito rápido. Nunca não fiquei muito tempo não, porque eu tinha mais de um trabalho. Eu confesso para você, cara, que boa parte, isso é estatística, não sou eu falando, muito casamento acaba por problema financeiro, cara. Arrocho financeiro acaba com qualquer casal e filho. Então, assim, e arrocho financeiro com filho é divórcio. Então, assim, agora, se for para ficar triste, aqui na minha cidade, Hellzinho Boy, que é linda, ou ficar triste, por exemplo, lá na Champs-Élysées, sentado tomando um café, ouvindo uma banda tocando música clássica, eu prefiro ficar triste ali na Champs-Élysées. Então é algo que a gente... É o champagne problems que a gente fala. Mas às vezes você não acha que é caô, não, velho, essa galera aí que... Porque, pô, mano, uma vez eu vi um cara falando, pô, cara, larguei um trabalho de 60 mil por mês pela minha saúde mental, mas eu não ligo porque eu sei que depois eu consigo outro que me paga até mais. Eu digo, não, velho, tem alguma coisa errada aqui. Esse cara falou que tem 6 anos de experiência. Onde que eu errei? Você não acha que às vezes é caô, não, velho, essas coisas?
Ah, pra caralho.
Na real, porque, porra, velho, nada disso. Porra, assim, porra, 60 pau, velho, por mês, porra, cara, é mais de 8 mil, muito mais de 8 mil dólares, que é um salário altíssimo em dólar. Sim. Eu acho que eu nunca tive uma oportunidade que me oferecesse mais dos 8K dólares, eu nunca vi, a não ser que você seja cidadão americano mesmo, de fato.
Caralho, olha só, isso aí eu não sabia, olha só que foda. Que a galera acha que é fácil, né? Chegar em...
Não. Absolutamente é muito difícil. Porque a maioria das vagas, David, é para consultoria. Você vai trabalhar numa Byers Dev, numa Numberate, uma Xtreme. E esses caras são intermediário. Então, assim, eu falei isso no episódio, né? Aqui, um episódio passado. Né, que eu falei, ou aconteceu no Twitter. Eu falei a mesma coisa que eu tô falando agora. né? Mas você vai, a maioria das vezes você vai trabalhar para consultoria. Então a consultoria vai cobrar X do cliente, 40% é dela, o resto é seu. Então, ou seja, você vai estar ganhando aí 4, 5 mil dólares no máximo, assim, estourando. Mas se você eliminar o intermediário, você ganha mais, mas o risco é maior também. Porque os caras te contratam com mão de obra barata. Essa que é a parada. Saca? Ah, não, vou contratar aqui lá. Por exemplo, eu não consigo mais trabalhar para os Estados Unidos. As empresas não me contratam mais, porque eu tô aqui na Europa, fuso horário diferente. Então, os caras,
Saquei.
não, os caras vão trabalhar de noite, não quero. Prefiro um brasileiro ou alguém na América que tá mais perto de mim. Mas, cara, eu às vezes eu acho que é caô, tá, mano? Vou ser sincero assim contigo, velho,
Abacabra.
porque não faz sentido, velho, saca? Ah, saúde mental. E até, eu vou até te perguntar, velho, essas paradas, desses problemas. Assim, eu reconheço que isso de fato existe. Ultimamente eu vejo, cara, que as pessoas estão adoecendo da cabeça muito rápido, sabe? Eu já levei tapa na cara em reunião. Você já levou algum?
Tapa na cara não, mas já fui chamar de moleque já.
Não, eu literalmente eu estava numa reunião, o cliente abriu a mão e deu um tapa na minha cara, literalmente.
Caralho, cara.
Eu não tô brincando, eu levei um tapa na fuça. Cara, e assim, beleza. Depois o cara me pediu desculpa, eu falei, é isso, bro, tá perdoado, é nóis. E pronto. Não tem treta.
Resiliência,
Eu
muito
tava
resiliência.
errado, eu tava errado, eu mereci. Eu tava errado. Eu mereci
Ah,
muito.
hoje a galera vai pro Twitter reclamar, mano.
Não, na época nem tinha. Eu reclamei com meu pai, eu lembro. Mas hoje você percebe que a galera tá ficando assim muito fragilizada, sabe? Eu tenho a minha teoria, mas você já chegou a pensar sobre isso, cara? Sabe o porquê que você vê que a galera tá ficando tão dessa forma?
Cara, eu tenho umas teorias. Eu tive um burnout, só que o meu burnout, cara, foi totalmente justificado, porque eu tava nesse mundo de startup. Eu fui chamado para ser sócio de uma startup, e a startup tinha outros quatro sócios, então eram cinco sócios. E quando eles me chamaram, eu falei assim, cara, a gente precisa de alguém de tecnologia para poder gerenciar time e fazer a parte de controle. Você vai ser o nosso CTO.
Para, eu já sei como é que vai ser. Eu já sei como é que é. Dos
No fim da
quatro
história.
sócios, tinha um marketing, um diretor, um não sei o que, não sei o que, e você era o programador.
Mano, acertou em cheio. Era um financeiro, marketing, operacional, um vendedor. E eu era. Só que no final, cara, porra, eu sempre. Mano, eu falei assim, cara, vamos fazer essa porra acontecer. Porque eu falei assim, cara, na época eu tava estudando muito sobre startup. E foi numa época muito boa de startup. Foi pré-pandemia, né? Porque tava no auge. Galera jogando dinheiro no peito pra caramba. Falei assim, vambora pra essa porra. Aí, cara, quando eu entrei na parada, os caras meio que acomodaram. E eu falei assim, e só eu que tava vidrado, conseguimos passar tipo em dois processos de aceleração de startup. Eu engolia tudo que os caras mandavam, livro, lia livro pra caramba, fazia tudo. A gente precisava, o produto nosso, ele era um produto mais enterprise, então a gente tinha que estar em contas altas, a gente tinha que estar pessoalmente para poder vender aquilo lá. Não era um size, entendeu? E eu comecei a fazer viagem, cara, viagem para poder vender, negociar, aprendi a vender, cara. Que, na verdade, eu sabia um pouco, mas eu aprendi como que faz uma venda de uma parada digital. Comecei a aprender sobre marketing. Aí você imagina a cabeça do programador que começou a abraçar o comercial da parada, abraçar a parte de captação de investidor, abracei a parte de marketing para poder soltar qual campanha, qual planejamento que a gente ia fazer, produção de conteúdo que a gente estava investindo em SEO. Cara, eu abracei tudo, porque os outros sócios, como eles tinham outros negócios, eles estavam cagando para a parada. Aí, cara. Aí teve uma situação lá que contrataram um consultor comercial lá para poder estar junto comigo, para ser meu par. Só que o cara, ele é um cara de um meio totalmente tradicional, que não entendia nada de digital. Que tudo que eu falava com ele, falava, pô, vamos falar de spin selling. Começava a falar os termos para ele. Falei, pô, a gente precisa alcançar o break-even. A gente precisa. Todos os termos de startup, todos os jargões de startup que eu falava, ele falava que era bichice. Isso é viadice sua, cara. Isso é bichice. Era essas palavras que o cara usava. O cara, mano, era totalmente tóxico. Aí ele começou a querer vender, cara, e tudo que o cliente pedia, ele queria que eu fizesse, porque eu descobri também que eu não ia ter time. Eu ia ser o CTO, mas eu que ia codar a parada. Mano, era um ambiente altamente tóxico, eu fazendo aquilo tudo, entrou um comercial maluco, mudando a porra toda. Aí me deu um burnout, aí me fudi mesmo, cara. Fiquei uma semana de molho. A sorte que eu e minha esposa, a gente tem um amigo que é psiquiatra, ela conseguiu uma consulta com ele em cima da hora, eu fui lá e tal, consultei, comecei a tomar uma medicação. Mas, mano, foi uma parada muito hard. Só que eu vejo a galera ter burnout com as coisas muito simples, cara.
Tipo, pô, cara.
Só é programador e tem um burnout, tipo, no jogo, entendeu? Porque a saúde mental, cada um sabe, mas, cara, eu acho que a galera tá muito frágil, mano.
Pô, Davi, eu vou te falar que você se fudeu em verde e amarelo.
Caralho, mano. Caralho.
Rapaz, é regra número um que eu tenho quando a pessoa me chama pra empreender. A pessoa tem outro trabalho... sinal
vermelho. Sorte, né? Que te amou.
Não, teve um camarada que ele... Eu empreendi um tempo com ele. Ele me pediu pra ler O Sonho Grande. Você já leu O Sonho Grande?
Cara, não li, cara.
Esse livro é muito bom, inclusive. Eu gosto de curtir.
É bom.
Conta a história da Ambev.
Ah, pode ser.
Muito boa. Esse livro vale a pena você ler. Depois ele me deu um Antifrágil. Ah, Antifrágil é o caralho, meu irmão. Vou fazer essa porra acontecer. Ai, mano. Mas, cara, eu já tive um burnout, velho. Foi em 2011, que eu trabalhava num projeto de alto forno 2, lá na ArcelorMittal, lá em Timóteo. Cara, o projeto, o pessoal tava jogando contra, eles queriam que desse errado. E o problema é que a empresa que pegou era muito despreparada, cara. Eles não estavam lidando com as coisas. Porque você mostrar sistema pra peão, velho, né? Assim, desculpa o termo, mas é como é que eles são mesmo, eles são peão. Os caras estão ali operando parada, né? Cara, eles caíram na bobeira de ficar pedindo feedback pra esses caras. Eu falei, não, velho, eu jovem, eu era, pô, tava começando a carreira. Era minha segunda empresa. Falei, não, velho, você não tem que ficar perguntando essa coisa pra esses caras, não, velho. Esses caras assinam, porque daqui a pouco você tem que fazer um sistema pra cada um, né?
É, cara.
Então, esses caras assinam, sabe? Então, assim, eu tive um estresse, e eu trabalhava muito, eu trabalhava, tipo, 16 horas por dia. Teve uma época que eu não via o sol, Max, porque eu entrava meia-noite na operação assistida, e teoricamente tinha que sair meio-dia. Só que eu não saía meio-dia. Eu saía 6, 7 horas da noite. Então eu via as pessoas, às vezes, na rua, se divertindo, bebendo, e eu ficava frustrado. Eu ficava, caraca, cara, esse pessoal tá vivendo e eu tô nessa desgraça. Então eu comecei a ficar doente, cara, mentalmente doente. Mas foi o único, cara, que eu tive. Então, meu irmão, eu tive que estar no limite. Isso aí que eu tô falando foram meses, cara. Eu fiquei 3 meses nessa situação, sabe? Então, eu era forte, mas eu descobri que eu tinha um limite, sacou? Mas assim, cara, eu vejo também, cara, que, porra, tem muita gente, cara, que principalmente quando entra nessa questão de senioridade, as pessoas esquecem que isso é plano de cargos e salários de empresa. O que é um deve ser?
Exatamente, cara. Quem define quem é sênior não é você, não, cara, é empresa. Eu entrei na empresa, cara, sacanagem não, eu entrei na empresa, eu já tinha, tipo, 15, 16 anos de carreira, e eu entrei na empresa como pleno. Eu falei assim, cara, pra mim tudo bem, porque a empresa falou assim, cara, é o seguinte, a gente não contrata sênior, porque a senioridade na nossa empresa, a gente entende que é dado com a skill que você tem técnica, com o conhecimento do nosso produto. Aí sim você vira sênior. Mano, eu concordei pra caralho. Aí eu vou falar assim, não, isso é um absurdo. Não tem esse ego, não. Se eu não contratar como júnior, eu tô dentro.
É por isso que eu falo com os caras, cara. Eu falei no primeiro episódio do Hackeando Entrevista de TI. Eu acho que eu falei isso nesse episódio. Mano, você viu uma vaga, tá pedindo um front-end sênior. Você é front-end? Lê a vaga, sabe? Tem gente que não lê. Ah, não, eu não sou sênior. Mas lê, às vezes, pra aquela empresa você é. Sabe, o pessoal fica nessa punheta e o que acontece? Muita gente, às vezes, queima tanta etapa, sabe? Eu não acho que a pessoa tem que entrar no mercado sem faculdade, mas tem gente que quer e paciência.
Sim.
Mas assim, às vezes as pessoas queimam tanta etapa que acaba que elas assumem tanta responsabilidade que elas não dão conta que vem o burnout, saca?
É foda, cara. É foda, Davin. Nosso mundo tá perdido, cara. Eu acho que a IA tem que evoluir mesmo.
Pra
Eu acho
acabar
que
com
ela
essa
tem que
porra
ficar
toda.
pra acabar com tudo, cara. Pra gente. Eu, por exemplo, eu gosto muito de cozinhar. Eu faço massa, eu faço
Pô, que
pão. Eu
da hora.
acabei de fazer um pão caseiro que eu
Pô,
tava
manda pra mim,
degustando
mano.
aqui. Eu posso mandar, mas não vai chegar muito bom, não. Mas eu mando. Você pode usar esse pão pra bater nos devs personalité, que vai chegar
É
duro
isso.
igual a caceta. Mas eu mando, cara. Manda seu endereço aí que eu te mando, não te cobro nada.
Aí sim.
Entendeu? Então aí eu abro meu restaurante, essa porra acaba. Então eu tô torcendo. ChatGPT, tô na torcida, cara. Eu quero que
Venha, venha,
você
cabe com
venha,
você.
vem, vem, acaba, acaba com essa porra toda. Mas treta de padeiro é pior, tá, cara? Já viu uma treta de padeiro?
Sério?
Sim, treta de. Eu já me envolvi em uma, inclusive, que os caras estavam falando de fermentação de pão. Ah, porque não sei o quê. É, meu irmão,
Toda
treta de
área, então, menos
pedreiro.
treta.
Treta de pedreiro também. Não, olha essa alvenaria aqui, que ridículo. Olha a distância que ele botou de cimento, que não sei o quê. Então, treta tem em todo lugar, cara. Então eu acho que a gente devia torcer para o socialismo dar certo e a gente fazer só o que a gente ama e o Estado prover. Eu já
Aquela
vivo.
parada de renda universal
Isso,
global,
renda
mano. Quero essa
universal.
ainda. Quero isso aí.
A
Foda-se.
Suécia é meio socialista, né? Agora a gente tem um governo de direita aí que eles estão apertando um pouco a corda aí, mas até então é. A gente vivia que a Deus dará, meu irmão. O Estado provê tudo e você faz o que você
Nossa.
ama, né?
Que
E eu, por
sonho.
exemplo, amo tomar no cu, por isso que eu programo. É um amor, assim, que a gente. Síndrome de Estocolmo, né? É como a gente fala. Mas, Davi, eu sei que tá dando o seu tempo. Não vou te prender mais, até porque eu acho que isso aqui só grava uma hora, esse programa podre que eu tenho aqui, né? Desculpa meu amadorismo, mas assim, eu sou ruim mesmo. Se
Que
você
isso, cara?
quiser saber como fazer um bom podcast, você escuta tudo que eu tenho para dizer e não faça. Sabe? É tudo que eu tenho a dizer para você. Eu sou uma farsa, tá? Esse podcast é uma bosta, mas.
Isso, cara?
Eu,
Não,
que
mano.
bom que você tá aqui, porque agora é o meu momento. Porque eu queria saber, antes da gente desligar, você tem planos de, às vezes, viver de internet, cara?
Cara, então, é uma parada que eu tava conversando com o meu psicólogo, cara. Eu falei assim, cara, eu tô velho e, tipo, eu já tô na fase de pensar na minha aposentadoria. Eu falei assim, cara, eu quero pensar numa parada que eu quero parar de programar. A minha esposa fala assim, você nunca vai conseguir parar, porque, tipo, eu tenho que me segurar final de semana pra não estar escrevendo código. Mas eu falei com ela, falei assim, cara, eu quero chegar numa fase da minha vida que eu programe ou uma coisa minha ou programe por hobby, sabe? Eu tô nesse planejamento. E quando eu comecei a criar conteúdo, a parada começou a dar certo, a receber feedback da galera. Porra, vira e mexe, tô no Discord conversando com a galera mesmo. E é igual por igual, cara. Então eu falei assim, cara, que parada maneira. Eu falei, pô, se um dia eu conseguisse ter uma grana pra poder viver disso, porra, mano, isso ia ser um sonho, ia ser aposentadoria pra mim perfeita. Mas hoje, infelizmente, não tem como, cara. Hoje, cara, é conciliar trabalho com produção de conteúdo, às vezes dar atenção à galera e é foda. Mas eu penso hoje de futuro isso, cara. Eu acho que, pô, se essa parada der certo, mano, eu vou de cabeça nisso, cara. Mas
É
vamos ver o que vai
bacana,
dar.
cara. Temos muitos cases aí. O Pokémon, por exemplo, hoje só vive de conteúdo. The Champs, né, cara?
Deixamos, eu sacaneio, eu falo assim, minha meta é ser igual o Deschamps. Só que o Deschamps é muito certinho, né? Eu ia pegar essa
Não,
grande
deixa.
existência e ia beber o dia todo.
É isso aí. Pô, cara, eu acho maneiro, mas eu acho que eu não tenho maturidade para isso, não, cara. Eu sou muito explosivo. Então, eu tenho esse podcast, cara, que eu só preciso, eu tenho a necessidade de falar o que eu penso. Então eu gravo aqui, tem maluco que escuta e manda cartinha. Eu adoro, cara, quando eu recebo cartinha, né? No caso é
É
Telegram,
isso, cara.
né? Eu
Eu
recebo
quero. Essa é minha meta.
cartinha. Eu gosto, cara, dos meus leitores. Ó, um beijo pro Simplesmente Caio, cara. É o meu ouvinte favorito.
Aí,
Simplesmente
cara.
Caio. É só Caio, mas eu chamo ele de Simplesmente Caio.
É
Eu dou
mais
apelido
legal,
para as
né?
pessoas. Porra, é foda. Alberto Roberto também falou comigo. Clerc.Luciano. Adoro os meus ouvintes, cara. São meus amores. Mas, cara, obrigado por você ter se disposto a vir aqui nesse programa de bosta.
Que
Né?
isso, cara.
E, cara, vamos lá, cara. Agora eu tô contando aí que a sua participação, esse troço agora vai bombar, cara.
E aí eu vou estar vivendo aí só de conteúdo também, cara, igual você.
E aí, cara, não, vamos junto
Vamos
nisso,
ser
vamos
brother
puxar
de
um.
conteúdo. Um puxa o outro, cara. Isso aí é um antigo, né, cara? A comunidade era isso, né, cara? Um ajuda o outro sem ego, sem. Não, cara. Acho que um puxa o outro. Acho que isso é o legal, assim, da nossa área, sabe? É uma coisa que eu acho maneiro. Por mais que a gente vê muita gente, às vezes, falando besteira, às vezes essa pessoa posta o conteúdo, compartilha o que ela sabe. É, mesmo que seja pouco, mas ela compartilha, que às vezes o pouco para outros é muito. Então eu acho que isso, pelo menos na TI, não se perdeu, sabe? Então eu fico feliz em ver que essa essência de comunidade que a gente tem tá aí até hoje, sacou? E mesmo, pô, tendo os caras aí, pô, você, os caras que às vezes senta a lenha nessa galera, pô, é entretenimento, cara, é humor, é pra gente dar risada, sacou? Então, mano, não leva essas coisas a sério, sabe? Você
É
que tá
isso,
ouvindo isso
cara.
agora,
Não, me
não
leve a
leva.
sério, nem eu me levo a sério, cara. É entretenimento, eu tô pela zoeira.
Exato, exato, é zoeira, não precisa ficar bravinho, tá? Se você ficar bravinho, é legal também. É,
É que
a
dá
nossa missão
engajamento,
tá
dá
cumprida.
engajamento.
É engajamento. Mas leva na boa, tá bom? É, vamos seguir a lição da fábula do burro e do tigre que eu postei ontem e talvez eu poste aqui no pós-créditos, tá bom?
Isso,
Mas daí
isso.
vem, obrigado, cara. Você conhece essa fábula para falar nisso?
Não, cara, eu quero
Do burro e
conhecer,
do
pô.
tigre? Procure depois, cara. Ela é muito boa, né? Você pode ouvir esse episódio e ouvir narrada pela minha voz, que vai
Caraca, aí
ser
sim.
muito mais legal, né?
Vou colocar como
Então,
abertura
cara.
das lives pra galera não ficar bolada comigo.
Isso. Mas, cara, gostei muito do papo. Vamos marcar de fazer mais coisa aí, cara. Você é dos meus. Tá
Vambora,
bom? É
vambora.
nóis.
Bom demais. Passou muito rápido, mas vamos marcar um próximo aí.
Típico brasileiro, sabe que a gente não vai marcar porra nenhuma, né?
Marca nada, é? Só fala
Marca
assim pra
porra.
ficar
Não,
aí.
vou marcar porra
Marca,
nenhuma.
pô. Marca nada. Pra sair esse foi foda.
É, foi. É fuso horário, né, cara? Fuso horário, mas. A gente consegue. Quando a vontade é grande, o coração também é enorme. Quer falar alguma coisa antes do
Quero
final, cara?
sim, cara. Pô, primeiro te agradecer pra caramba. Foi maneiro que, tipo, a gente começou a trocar ideia no Twitter e eu vi que você já fazia esse trampo que eu faço. Então, porra, você me deu uns conselhos muito foda lá no Twitter, lá, tipo, de tomar cuidado com a galera e tal. E é algo que eu abracei, tô trazendo pra vida. E é muito foda ter a gente conseguir se conectar, a gente ter uma mentalidade tão parecida. E é uma parada que eu falo, mano, cara, a produção de conteúdo, cara, não existe concorrência, cara, só agrega. Então, mano, eu acho que quanto mais a gente se juntar e trazer esse espírito da antiga, não é um espírito tóxico, entendeu? A gente conseguir trazer o lado bom de comunidade e tal, de a galera se ajudar. Porra, mano, eu acho que a minha missão vai estar cumprida, eu falo. Cara, o dia que eu ver que a galera tá voltando com o espírito de comunidade e não tem essa parada de senioridade, não tem briga de ego, cara. Pô, cumpri minha missão, posso acabar o canal e tá tudo certo, cara. E, mano, brigadão mais uma vez aí, cara. Valeu demais pelo convite.
Cara, eu que agradeço a sua presença. Temos mais 57 segundos. Então, eu agradeço, cara, também a sua participação aqui, cara. E, pô, é isso, cara. Fica aí os nossos dizeres, né? Beba dessa fonte. E é isso aí. Muito obrigado. E fiquem com o espírito superior de vocês.
É
E
isso, com
até.
já, com o que for.
Com o que for. E é isso aí. Valeu, Davin. É
Valeu,
nóis.
cara. Abraço, mano.
Até mais.
Valeu.
Está começando o momento de sabedoria. Neste momento agora de sabedoria, eu vou contar para vocês a fábula do tigre e do burro. Eu comentei com o Mano Davinho aqui no episódio. É uma fábula muito boa, muito rica. Honestamente, eu não sei quem a escreveu, de onde ela saiu. Ela simplesmente uma vez apareceu na internet para mim, num short do Instagram. E eu achei ela muito boa, sabe? Eu refleti muito sobre ela. Eu acredito que ela vá ser atemporal, dado que a gente vive hoje conectado, né?
Mas sem delongas, a fábula começa assim. Uma vez um burro virou pro tigre e falou que a grama era azul. Tigre, um pouco, né, com certa estranheza, disse: não, a grama é verde. Você não tá vendo a grama aqui verde? E o burro: não, a grama é azul. E a discussão se prolongou por um tempo até que ela ficou muito acalorada. E os dois resolveram ir pro leão, né, que era o rei da selva, para resolver esse impasse dos dois. Então, os dois mal chegaram onde o leão estava, e o burro já começou a gritar que a grama era azul. A grama não é azul? A grama não é azul? O leão olhou para o burro e falou: sim, a grama é azul. E o burro continuou: pois é, porque o tigre aqui tá me contrariando. A gente estava aqui discutindo que a grama não é azul, que a grama não é azul. Então, está, poxa, me irritando. Então, eu queria que o tigre fosse punido. O rei leão olhou pro tigre: que assim seja. O tigre, né, a partir desse momento, está punido com 5 anos de silêncio. E o burro saiu satisfeito, gritando que a grama era azul, e desapareceu. E o tigre aceitou a sua punição, né? Mas antes disso ele indagou. O rei leão disse assim: poxa, mas por que que você me puniu se a gente sabe que a relva é verde? O rei leão concordou: de fato, a grama é verde. Então por que que você me puniu? O rei leão se aproximou um pouco mais do tigre, falou: olha, a questão não é a pergunta, tampouco a resposta. Mas me surpreende ver uma criatura inteligente, forte, valente como um tigre perdendo seu tempo discutindo com um burro. E o pior, você ainda traz essa discussão até mim, perdendo meu tempo com algo tão idiota que não agrega nada para ninguém. Você tem que entender que existem muitas pessoas que, por mais que a gente mostre a realidade para elas, por mais provas que a gente forneça a elas, elas não são capazes de entender. Porque a única coisa que elas querem é que as ilusões, as ideias que se criam na cabeça dela estejam certas, sejam verdade. Existem pessoas que estão muito, vivem muito cegas, são totalmente cegadas, vendadas por raiva, tristeza, solidão, frustração ou até mesmo pelo próprio ego. E a única coisa que essas pessoas querem é estarem certas, mesmo quando na verdade não estão. Lembre-se que quando a ignorância grita, a inteligência se cala. Cara, olha que fábula rica. Olha quantas vezes a gente vê discussões, às vezes não só na internet, tá, cara? Às vezes na vida real isso acontece também. Pessoas discutindo coisas que não levam a lugar nenhum, sabe? Que são absurdas e que muitas vezes tem o burro e tem o tigre nessa história. Quantas vezes você já parou para pensar? Quantas vezes você já foi o tigre discutindo com o burro? Você já parou para pensar que às vezes você pode ter sido burro em algum momento da sua vida? Eu já fui. Porque, enfim, eu era jovem, eu era cego, eu achava que eu era o dono do mundo. E eu acho que eu precisei levar muita porrada para entender que eu nem sempre estava certo. Então, assim, no fim, a filosofia que essa fábula prega é: prefira sua paz, não estar certo. Relacionamento, sabe? Quantas vezes a gente já viu vídeos de relacionamento, até brincadeiras na internet de a mulher tá sempre certa e o marido tá sempre errado? Porque justamente essa fábula se aplica. Eu não estou dizendo que a mulher é o burro, nem que o marido é o tigre. Eu só estou dizendo que às vezes um precisa ser sábio e entender que não é o momento de estar certo. O burro e o tigre se desentenderam por uma coisa totalmente idiota. Desperdiçaram o tempo de um rei que tinha muito mais o que fazer para resolver uma questão que não ia levar a lugar algum. Então, às vezes, para pensar: será que eu realmente preciso estar certo nesse momento? Será que essa discussão está criando alguma coisa legal? Será que eu estou aprendendo? Será que eu estou ensinando? Será que a gente está criando junto uma sensação de mudança? Porque tem muita discussão que as pessoas discutem, discutem, discutem e no fim eles concordam em discordar e acabou a discussão. E às vezes a discussão valeu a pena, você aprendeu, a pessoa aprendeu, a cada um fica na sua. Mas será que é assim o tempo todo? Então, assim, meu objetivo é sempre tentar trazer coisas boas, tentar trazer coisas para você pensar. Então, assim, pensa, seja autocrítico. Você tá usando o seu tempo com sabedoria, cara? Tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem, cara. Ele não volta. A vida é um passeio. E a gente tem um passeio longo pela nossa existência. E você quer realmente ficar gastando um tempo precioso que você podia estar com a sua família, podia estar fazendo algo que você gosta, lendo um livro, relaxando, tomando um café, tomando um chá, passeando, falando com seus amigos, com seu pai, com a sua mãe, com um amigo que você gosta, para ficar brigando com um burro na internet? Você está usando o seu tempo com sabedoria? Eu acho que essa é a questão toda. E tudo isso me fez pensar. Eu pensei em tudo isso quando eu li essa fábula e quando eu falei essa fábula em voz alta aqui para você. Cara, a vida é uma viagem, cara. Aproveita. Se perde na vida, mas não se perde em discussões, que não vale, não vale a pena. Bom, então um forte abraço e até o próximo episódio.